Muito bom dia. A propósito de acontecimentos recentes, já vamos saber quais, vamos discutir os limites à liberdade. E contamos, claro, com a sua participação. Ligue através do 910024185.
Um presidente de Câmara de uma região de Bruxelas enviou a polícia para encerrar uma conferência onde estariam presentes políticos como o húngaro Viktor Orban, o britânico Nigel Farage e o francês Éric Zemmour. O Facebook cancelou durante alguns dias a conta do Chega, comunicou mesmo que o cancelamento seria por 10 anos, mas recuou. No Brasil assistimos a um choque frontal entre Elon Musk e um juiz do Supremo Tribunal por causa de contas banidas da rede social X, o antigo Twitter. E finalmente em França, o líder da esquerda radical, Jean-Luc Mélenchon, e uma militante franco-palestiniana, Rima Hassam, viram uma conferência sua ser interdita pela Universidade de Lille. Tudo isto aconteceu nas últimas semanas, todos estes acontecimentos são vistos por uns como sinais de graves limitações à liberdade de expressão e por outros como comportamentos que derivam de, no espaço público e nas redes sociais, existirem leis que devem ser cumpridas por todos. É este debate que queremos ter no Contracorrente de hoje. José Manuel, cultura de cancelamento ou liberdade sem limites? Onde é que ficamos?
Acho que a cultura de cancelamento tem que ser condenada, a liberdade sem limites é complicada. Portanto, porque há pelo menos um limite muito importante à liberdade, que é a responsabilidade.
Sim.
Pronto. E essa depende muito das regras existentes e do cumprimento dessas regras no sentido responsável do termo, não é? Portanto, mas vamos àqueles casos, porque tu falaste de casos diferentes.
Sim.
E que suscitam qualquer um deles questões um pouco diferentes. Vamos lá ver. O caso que me parece mais complicado, claramente, é o que se passou em Bruxelas. Já falei dele ontem aqui. Sim. De manhã no Vencedor, até abrindo uma exceção, nós raramente falamos, mas como isto, estamos perto das eleições europeias, eu não sabia ainda que havia lá uma portuguesa, mas depois visto havia, ou Sandra Líder, assim que ela se chama, não é? Que é a líder do Nova Direita, aquele partido, não teve grande sucesso eleitoral, mas pronto, ela está aí. E aquilo, o que é que é? Aquilo é uma associação, enfim, uma espécie de fundação, aparentemente, pelo menos aquela que estava a organizar aquilo, financiada pela Hungria, pelo governo húngaro, de conservadores e nacionalistas. Portanto, não é exatamente a mesma coisa, mas muitas vezes anda perto. E quem ia estar presente são algumas... Aquilo está próximo de dois partidos políticos europeus, no sentido europeu do termo, que são partidos políticos um pouco... algo diferentes dos outros, porque são, até pela própria natureza do nacionalismo, digamos assim, ele tende a ser nacional. E, portanto, aquilo que cada partido defende nem sempre coincide com o partido do país ao lado. E então, se nos afastarmos um pouco, ainda varia mais. E, portanto, estamos a falar de dois grupos, que é a ID e a CFR, acho que é assim que se diz, que têm já alguma representação no Parlamento Europeu e que as sondagens colocam a disputar o terceiro lugar nas eleições europeias. Portanto, primeiro a PPE, portanto os Cristãos Democratas, o partido onde está tanto o nosso PSD como o nosso CDS. Depois aparece em segundo lugar, a cair nas intenções de voto, os Socialistas Europeus. E a seguir costumavam estar os Liberais. Os Liberais é onde estão, portanto, os Liberais, que agora têm que é onde está o partido de Macron, que é o maior desse grupo, que é onde está a nossa Iniciativa Liberal. Chegaram a ser um partido, talvez, porventura, mais importante no panorama europeu. O PSD esteve lá, fez parte deste grupo no princípio, quando chegou, foi para o grupo para onde foi, só com o Lucas Pires depois é que mudou para o grupo dos, enfim, dos democratas cristãos. Se bem que seja um chapéu que depois apanha muita coisa. Estes dois grupos, um mais identitário, outro mais conservador clássico, mais eurocético, digamos, não, com as suas características, de vez em quando especula-se podem ou não juntar-se, eles são muito rivais, não é? Às vezes estão na mesma área, mas se eles se juntassem, poderiam tornar-se no segundo partido europeu, portanto, à frente dos socialistas. E se para este grupo entrasse o partido do Sr. Orban, podiam disputar o primeiro lugar. Isto é sísmico em termos de Parlamento Europeu, porque seria um quadro completamente novo relativamente ao que tem sido a regra nos últimos anos, nas últimas décadas, em que o Parlamento Europeu é muito uma espécie de duopólio em termos de lugares, em termos de responsabilidades, uma espécie de duopólio dos socialistas e dos democratas cristãos. Bem, portanto, de repente, uma reunião em Bruxelas das pessoas destes grupos ser fechada é complicado, no mínimo, não é? É chocante. As circunstâncias em que isso aconteceu, na minha perspectiva, ainda são mais chocantes. Porque, primeiro, aquilo começou com uma tentativa de impedir que a reunião acontecesse, realizando pressões sobre os locais para onde ela estava marcada. Primeiro um centro de congressos, depois um hotel. E por essas empresas, isto estamos a falar em Bruxelas, não é só uma câmara, são várias, não é? Isto acontece mais pequenas. Eram os presentes de câmara que pressionavam, as autoridades públicas que pressionavam estes locais e eles cederam. Portanto, num dos casos até já estava tudo mais ou menos fechado e de repente disseram, olha, afinal não vai poder ser. Eles acabaram por encontrar um terceiro lugar, num outro município, que não cedeu às pressões, portanto, um sítio onde habitualmente se fazem concertos, mais pequeno do que os sítios anteriores, portanto, mas o presidente da Câmara Local, que começou por ser eleito pelos socialistas belgas, e depois foi expulso dos socialistas belgas, curiosamente, por ter recebido na Bélgica, ele é de origem turca, os pais eram turcos, ter recebido na Bélgica autarcas turcos ligados a partidos de extrema-direita na Turquia, mas que agora, de repente, disse que não gostava da direita, não gostava dos conservadores, não gostava dos nacionalistas, mas não era por isso que ele impedia aquilo, era porque havia questões de segurança. Que questões de segurança é que eram essas? Bem, há uma frente antifascista, digamos assim, na Bélgica, como é em quase todo lado, nós também temos cá a nossa, que disse que se ia manifestar. E o autarca, em vez de fazer aquilo que devia fazer, no fundo, que era pura e simplesmente informar, tratar de proteger aquela reunião, deu uma ordem para fechar. Aquilo depois tudo correu de forma muito, muito confusa, porque deixaram as pessoas que estavam lá dentro continuar a estar lá dentro, não impediram que alguns dos oradores, nomeadamente, por exemplo, Éric Zemmour, que foi candidato às eleições presidenciais francesas, teve uma votação, enfim, é um provocador, Éric Zemmour, em muitos aspectos, não é? Portanto, não conseguiu entrar. Portanto, isto que aconteceu suscitou imediatamente muitas reações, acabou por virar-se o feitiço contra o feiticeiro, porque deu muito mais projeção àquele encontro do que ele teria se não tivesse acontecido nada, não é? Houve reações da primeira-ministra italiana, do primeiro-ministro inglês, porque havia italianos e ingleses presentes, mas também do primeiro-ministro belga, que disse que aquilo era contrário à Constituição, e seguramente que era, porque a seguir houve uma decisão judicial a dizer, acabou, isto tem que continuar, não cabe-se lá com essa proibição, o senhor Presidente da Câmara desse município que tenha juízo. Portanto, isto é um daqueles casos muito claros em que houve duas coisas horríveis. Uma que é tentar impedir a realização de um encontro porque não gostamos das ideias que estavam a ser defendidas. E a outra, encontrar um pretexto horrível, que é há umas pessoas que querem impedir a liberdade de reunião e de expressão e nós, em vez de protegermos quem está reunido dessa atitude autoritária, proibimos a reunião. Portanto, isso são comportamentos que não podem acontecer. Há um caso, de alguma forma, simétrico em França. Tu referiste na Universidade de Lille.
Sim.
Aí, aquilo que nós encontramos é, portanto, estamos a falar de uma sessão que ia ser promovida pelo partido da esquerda radical francesa, portanto, o partido do Sr. Mélenchon, com uma candidata de origem palestiniana, mas francesa, e onde, pronto, no fundo se ia discutir a situação da Palestina. Havia várias tomadas de posição de políticos locais, muitos deles ligados a vários partidos, partidos variados, digamos assim, penso que sobretudo a maior parte deles de centro-direita, a dizer que não podia ser, não podiam, que a reunião não devia acontecer, com um argumento extraordinário, não é? Que era o argumento, não podemos permitir que andam propagar estas ideias entre a juventude, não é? Que é uma coisa muito antiga, muito, muito antiga, portanto. E os responsáveis da universidade resolveram não permitir essa reunião. Eu, entretanto, por acaso ouvi uma entrevista, isto porque um dos protestos, havia protestos muito maus para tentar impedir a reunião, havia outros protestos menos maus, designadamente o facto de ela estar a ser organizada por uma associação que tem como símbolo o mapa de Israel e da Palestina, mas só com Palestina. Portanto, com a ideia de poder eliminar Israel do mapa. Porque é aquela desconto de vez em quando desaparece. Pá, isto, há pessoas que defendem isso, é sempre complicado e tal. O problema é que em França, e depois ouvi uma entrevista com o presidente da Associação de Estudantes Judaicos, ou Judeus, que ele dizia, nós não pedimos a proibição, mas nós temos um problema, nós temos muitos filiados, muitos estudantes judeus, que em França têm vindo a ser alvo de ataques e de ameaças, e portanto há uma situação desconfortável. Temos aqui uma situação em que, de facto, há um ambiente universitário e há aqui, já houve situações de ameaças, sabemos que isto também aconteceu noutras universidades, designadamente no Reino Unido e nos Estados Unidos, em que estudantes judeus têm vindo a ser ameaçados depois do 7 de outubro. Bem, no entanto, no fim do dia o problema é o mesmo, não é? Portanto, a universidade, na minha perspectiva, pelo menos, não devia ter proibido aquele encontro. Depois temos duas outras situações, tem a ver com redes sociais, que é a outra área de grande, grande, grande debate. Um, aconteceu aqui com o nosso Chega, portanto é um problema totalmente doméstico, e eu devo dizer que não tinha visto aquilo que aparentemente pode estar na origem dessa
punição,
que é um post que o Chega colocou aqui há uns dias, portanto na altura antes da proibição acontecer, em que o post vai buscar um TikTok colocado por, aparentemente, uma família cigana, as coisas têm que ser ditas, é isso mesmo, que é um TikTok horrível, epá, verdadeiramente impressionante, custa vê-lo, em que se vê uma senhora com o cabelo comprido na mão, assim a agitar o cabelo, a dizer a alguém, a dar um recado a alguém, que não volte lá, desapareça, saia daquela cidade, depois aparecem os filhos a dizer a mesma coisa, já lhe cortámos o cabelo, já lhe batemos, já vá-se embora. Portanto, aparentemente é uma questão em que, ou dentro de uma família, ou numa relação de uma família, portanto, dentro dessa comunidade, alguém, por razões que têm a ver com humores, alguém agrediu, cortou o cabelo, a outra pessoa, uma senhora, seguramente também cigana, e a família quer expulsá-la da cidade onde vivem, que parece-me ser o Porto.
Com alguém que não é cigano.
Pronto, uma coisa muito complicada, não é? Muito complicada, portanto, uma coisa daquelas que portanto, não...
É uma punição.
De punição, portanto. E depois aparece uma intervenção no Parlamento, feito, não é no Parlamento da bancada, é mesmo da, digamos, do local onde vão falar os oradores, de André Ventura a dizer que em Portugal há uma comunidade, em que ele diz que é a comunidade cigana, em que muitas vezes não se aplica a lei e tem que se aplicar. Pronto, basicamente é isto que poderá ter estado na origem desse caso. Mas independentemente disso, isto coloca um problema muito delicado, que é saber se uma rede social deve, já vamos depois melhor a isso, banir um partido político. De grande ou pequeno, mas é um partido político, não é? Não é um indivíduo, não é uma conta esquisita, não, é um partido político. E depois temos uma outra situação, essa do Brasil, aqui não com o Facebook, mas com o Twitter, ou o antigo Twitter, agora, TX, em que há um choque entre o Elon Musk e um juiz do Supremo Tribunal, onde, eu não sei quantas é que foram suspensas pela Justiça Brasileira, mas a Justiça Brasileira, em mais que uma ocasião, parece-me ter entrado. Não só a separação entre a Justiça e a política no Brasil, às vezes, é nebulosa. Este juiz do Supremo Tribunal ocupou cargos políticos antes de ir para o Supremo Tribunal, portanto que é uma coisa sempre complicada, e tem tomado decisões que às vezes, enfim, influenciam a arena política. Ele está no Supremo Tribunal, mas é o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, portanto, o que é sempre complicado, digamos, diria eu. E, portanto, Eu aqui não conheço as contas que foram banidas, não faço ideia. O Elon Musk é muito defensor de que deve ser tudo permitido e nós temos também noção de que, por vezes, nestas redes aparecem não só notícias falsas. Nós todos os dias aqui no Observador damos conta de muitas dessas notícias, algumas completamente loucas, não é? Disparatadas.
Mas outras que podem, que admitimos que possam ser verdadeiras.
Mas outras que admitimos que possam ser verdadeiras, ou pelo menos olhando para elas, fica-se na dúvida. Sim. Algumas dessas coisas acontecem porque, enfim, às vezes basta nós irmos a um café e percebemos que as pessoas estão a conversar sobre matérias que não são verdadeiras e elaboram em erros. Outras, há mecanismos de criar automatismos de divulgação de notícias, deste tipo de notícias ou outras, e por vezes com intenção ou política ou desestabilizadora ou por aí adiante. Mas, e portanto, isto é um terreno onde estamos, é um terreno muito complexo o terreno das redes sociais, porque no fundo é transformação do mundo inteiro numa rua. E portanto, só que nessa rua nem todos falam com todos. As pessoas falam em grupos e os grupos atiram pedras uns aos outros. Portanto, isto cria novos problemas para as democracias, em boa parte porque nas democracias elas cresceram com base, às vezes bem, às vezes mal, mas para todos os efeitos era a regra existente, com base no facto de a informação ser mediada, e ser mediada por jornalismo. Melhor ou pior, era o jornalismo que selecionava o que era importante, que verificava o que era verdade ou mentira, e que o divulgava com mais ou menos eficácia. Sabemos que isso nem sempre correu bem e nem sempre continua a correr bem, mas era uma regra que permitia, entre outras coisas, este aspecto é muito relevante na minha opinião, porventura o mais relevante de todos, entre outras coisas permitia que houvesse uma espécie de espaço comum, um espaço único, em que todos discutimos com todos e temos noção dos argumentos de todos. Quando de repente esse espaço comum, que não era absoluto, como sabemos, havia quem lesse uns jornais e quem lesse outros, quem visse umas rádios e quem ouvisse outras, e portanto a realidade não era igual para toda a gente. Mas havia uma aproximação, digamos, a essa realidade que era comum. Ora, a política discute-se com base em, não em ideias comuns, mas em factos comuns. Portanto, pelo menos isso, não é? Portanto, e sabemos como isso é importante, saber se o desemprego aumenta ou diminui, se o sistema de saúde funciona ou não funciona, portanto, coisas desse género. Os factos são idênticos, depois as soluções são diferentes e as pessoas votam em soluções diferentes. Se de repente os factos deixam de ser comuns e os factos são verdadeiros, os que existem na minha bolha, e são verdadeiros, os da minha bolha são mentira para a bolha do lado, o funcionamento da democracia fica bastante mais complicado. E isso tem ajudado a que, não estou a dizer que tenha sido o principal fator, há quem de vez em quando diga isso, mas eu acho que isso é exagero, mas isso tem ajudado à polarização, tem ajudado à existência de situações que em termos de funcionamento da democracia são complicadas. E portanto isto coloca responsabilidades às redes sociais, porque sobretudo elas são, como eu disse, transformaram o mundo numa rua em que todos falam com todos e de vez em quando aquilo que uns fazem ajudam à radicalização de outros do outro lado do globo e nós nem temos noção disso. Quer dizer, há aquele caso famoso daqueles senhores na Austrália, aquele senhor na Austrália que foi fazer um atentado contra uma mesquita e que não conhecia ninguém, ninguém tinha noção disso, e ele estava dentro de grupos nas redes, e depois a seguir também à Dark Web e coisas desse género, em que partilhava informação com outra gente do outro lado do planeta, literalmente do outro lado do planeta. E aquilo alimentava-se a si próprio. Portanto, nós temos aqui realidades novas e que não devemos ignorar e que criam claramente uma responsabilidade para as redes. Agora, eu acho que no fundo nós temos que, quando falamos disto, há muitas vezes a tentação de achar que isto se resolve com medidas administrativas, legais e por parte dos poderes públicos. Eu acho que isso é bastante, bastante complicado, porque quando isso acontece, a tentação não é para valorizar a liberdade, é para valorizar a regulamentação e no limite a repressão, não é? Eu hoje de manhã referi aqui um caso, eu gosto muito de citar esse caso porque é um caso que eu dava sempre como exemplo do que aquilo que, sendo uma democracia, não era uma democracia liberal, que era, enfim, aquela que estamos sempre a dizer que a democracia nasceu em Atenas, mas em Atenas havia o tal espaço comum, que não era assegurado pela comunicação social, era assegurado porque todos os cidadãos, que eram poucos, e não eram todos os cidadãos, como sabemos, era só uma parte da cidadania, reuniam-se em conjunto, portanto, estavam na Ágora, discutiam, trocavam as mesmas ideias e depois decidiam, uma forma de democracia direta, que há muita gente hoje que diz que é até o ideal, eu não acho nada. Bem, portanto, e há a famosa decisão de condenar à morte Sócrates, original, Sócrates original, por ele andar
a corromper
a juventude, e o Sócrates deram-lhe uma coisa de cicuta e ele suicidou-se. Cumpriu a ordem de pena capital, a ordem de pena capital. Bem, isto é sinal de uma democracia que, sendo até muito democrática, todos votam, todos, quer dizer, aquela minoria que votava até participa, estão todos ali diretamente, na prática tomou uma decisão iliberal de não permitir opiniões diferentes, com um argumento que estamos sempre a ver regressar, que é o argumento que está a corromper a juventude, não é? Tudo que corrompe a juventude depende da época, quer dizer, em que vivamos. Ora bem, foi preciso contrariar estas vezes ao longo dos tempos, e isto, os primeiros documentos, de facto, no sentido da defesa da liberdade de expressão, já têm alguns séculos. Alguns são famosos, não é? Por exemplo, um dos mais famosos, estamos sempre a regressar a ele, são os textos de John Stuart Mill, mas há textos mais antigos. Há um manifesto chamado Areopagígia, de John Milton, há coisas do John Locke. Portanto, há muitas coisas muito interessantes e que vão a essas origens, portanto, dando a ideia de que nós temos o dever de permitir a difusão de ideias de que não gostamos, porque aquilo que é a maioria hoje, aquilo pode ser considerado errado hoje, pode ser certo amanhã, e, portanto, não temos que ter uma avaliação em função da nossa convicção ou dos nossos objetivos. E pronto, porque eu já me estou a estender um bocadinho, queria regressar e recomendar, porque acho que há uns anos, 2016, foi publicado um livro chamado Free Speech, Liberdade de Expressão, que não é só liberdade de imprensa, é liberdade de expressão, pelo Timothy Guantanamo, que é um historiador de que eu falo com regularidade, e na altura entrevistei-o. Ele esteve cá em Portugal e, para o lançamento do livro, eu fiz-lhe uma entrevista. Eu nunca mais me esqueci há entrevistas que às vezes nos marcam. Sim. E essa marcou-me porque eu vou ler o título que eu dei à entrevista, foi o seguinte: eu vi como os ingleses votaram no Brexit. A entrevista foi feita em julho, portanto, alguns meses depois do Brexit. Eu vi como os ingleses votaram no Brexit. Por isso, não se iludam. Trump pode ganhar. Ninguém dizia isto nessa altura. Ninguém. Mas ele não retirava dessa ilação e daquilo que ele tinha conhecido no Brexit qualquer consequência, no sentido de dizer: temos que limitar a liberdade destas pessoas de dizerem o que têm a dizer. Não era isso que ele dizia. Ele, até pelo contrário, ele defendia e defende, enfim, tem continuado a defender porque eu tenho continuado a lê-lo, que a diversidade, quer dizer, a liberdade para termos opiniões muito diferentes é aquilo que nos dá a diversidade necessária para que surja inovação. A inovação não surge de repetir coisas que já fizemos ou de repetir ideias que já temos. Surge o aparecimento de ideias e propostas novas, de soluções novas, e é isso, por exemplo, ele dava o exemplo, é isso que num local como Silicon Valley permite que a inovação seja uma coisa que está sempre a ferver, por assim dizer. Em contrapartida, mas ele ao mesmo tempo acha que é preciso cumprir regras. E desse ponto de vista, ele, por exemplo, acha que o relativismo e o multiculturalismo, que é muito presente no Reino Unido, e que nós até discutimos casos concretos que se tinham passado, em algumas escolas, em Birmingham, por exemplo, que estava a acontecer, situações em que a Sharia estava a ser aplicada em algumas comunidades, em vez de ser a lei britânica. Ele disse que com isso era completamente contra. As leis têm que ser as leis, são para todos, são leis que garantem a convivência, mas não não acabam com a diversidade. Portanto, às vezes o equilíbrio das duas coisas é muito relevante. Na altura já havia o problema da cultura de cancelamento. Ele até me deu um exemplo, que foi o cancelamento, uma feminista chamada Germaine Greer, que tinha sido muito importante no movimento feminista, começou a ser proibida ou barrada de entrar nas universidades, porque, olha, aquela coisa que esta semana estivemos a discutir, a questão do transgénero, ela tinha um... achava que não se pode chamar mulheres corpos com pênis, pronto, uma coisa desse género. E, portanto, isto é muito, muito relevante, e ele dava uma explicação que eu acho interessante para algum deste extremismo, de um lado e do outro. Ele atribuía isso um bocadinho ao facto de vivermos em sociedades onde, até pela evolução das formas de família, há muita proteção, porventura proteção excessiva, aos mais novos, às crianças e por aí adiante. E ele achava assim, é a única razão que eu explico, que eu encontro para explicar, porque é que os estudantes de Oxford se sentem agredidos, e se fala tanto em microagressões, só porque no terceiro andar do edifício em Oxford, ele até deu este exemplo em concreto, está uma estátua de um colunista britânico, que é o Cecil Rhodes, enfim, a Rodésia, chamou-se Rodésia, porque foi ele que a desbravou, e de repente toda a gente se diz que se sente agredido por ele estar ali. Quer dizer, agredido porquê? Porque é que de repente as pessoas não podem vê-lo sem se sentirem agredidos. Portanto, olha, acho que isto é muito, muito, muito relevante, e nós não podemos ir para situações em que, por uma opinião ou outra que tenhamos, por uma situação ou outra que manifestemos, apareçam pessoas a dizer coisas do género, e isso já aconteceu no Reino Unido, por exemplo, que é alguém pôs um post nas redes sociais, o post não é considerado crime, não está criminalizado. Em Portugal, às vezes, não sei se não já está criminalizado, mas pode cair no domínio daquilo que algumas pessoas entendem ser discurso de ódio, fazem uma queixa à polícia, a polícia é obrigada a ir bater à porta de nessa pessoa, e quando a pessoa pergunta, mas então, mas não é crime nenhum, porque é que o senhor está a fazer uma investigação de uma coisa que não é crime? A polícia existe para prevenir crimes. E há uma resposta que se tornou icónica, que é, precisamos saber o que é que o senhor está a pensar. Ora, quando nós dizemos uma coisa destas, já é muito complicado.
A polícia do pensamento, isso já é outro pensamento. Já é outro nível, já é outro nível. Temos connosco já o Ricardo Marque, que é investigador das direitas radicais, sobretudo em Portugal, é aqui a área de investigação. Ricardo, bem-vindo. Estamos aqui a falar de uma série de casos dos últimos dias, das últimas semanas, em vários pontos do mundo, mas que mostram, e sobretudo aquela reunião de Bruxelas que o José Manuel começou a falar logo no início da contracorrente, mostram que as sociedades democráticas, as instituições ainda estão a aprender a lidar com os movimentos radicais. Ainda não sabem como lidar com isto.
Eu diria que este caso de Bruxelas é paradigmático por uma outra questão, ou seja, de como as instituições das sociedades ocidentais, das democracias ocidentais, funcionam bem. Ou seja, neste caso nós vimos que um abuso por parte de um major da cidade de Bruxelas foi imediatamente, em 24 horas, travado pelos tribunais. Né? Portanto, há instituições, os tais check and balance das nossas sociedades ocidentais, que começam a funcionar bem exatamente perante estes abusos de políticos que creem de poder decidir quem fala e quem não fala no espaço público. É engraçado ver como, logo que se soube que esta conferência dos conservadores tinha sido proibida, também aqui em Portugal pessoas começaram a jubilar nas redes sociais, dizendo exatamente, estão a ver aí como no estrangeiro como é muito mais avançado só que não aqui em Portugal. Aqui em Portugal são muitos anos que estamos a pedir para o silenciamento do Partido Chega, neste caso, né? Eu lembro-me dos tweets no próprio dia da embaixadora Ana Gomes ou da advogada Carmo Afonso a dizer, opa, finalmente se mostra no estrangeiro come si tende a lidare con questi movimenti. E 24 horas depois, as sociedades ocidentais, em particular de Bruxelas, demonstrou como funcionam estas coisas. Ou seja, um político, só para ter um cargo institucional, não pode permitir-se de fazer tudo e mais alguma coisa para além da lei até. E, portanto, diria que este foi um bom exemplo e foi, diga-se de passagem, uma grande vantagem que foi dada a este grupo de conservadores que se reúne regularmente desde 2019 e cujas reuniões passam um bocado despercebidas, são comunicadas na comunicação social, mas não é feito grande alarido acerca destes encontros. Este ano, esta tentativa de cancelamento conseguiu fazer conquistar as primeiras páginas dos jornais, que é exatamente aquilo que estas forças políticas querem fazer. Portanto, por um lado, vemos como as instituições funcionaram bem, por outro lado, vemos como não se tem que lidar com a direita radical para não dar-lhe aqueles passos que estas personagens não querem dar. Conseguiram fazer exatamente o contrário.
Ou seja, as democracias dos países ocidentais, enfim, a definição aqui pode ser um bocadinho difícil de alargar, mas já sabem lidar, não é preciso. As regras que nós temos de funcionamento não precisam de ser adaptadas a formas de pensamento que não são, ou não eram até há pouco tempo, maioritárias na nossa sociedade.
Sim, claro, nós temos também, a nível de análise científica, já temos uma literatura muito consolidada sobre a chamada defending democracy, okay? A democracia que se defende e, portanto, que toma determinadas leis que proíbem determinados partidos políticos. E dentro desta ampla literatura há o caso, por exemplo, da inconstitucionalização deste tipo de partido. Esta literatura, parte consistente desta literatura, diz já que isto é uma questão problemática, perché se viu come a tentativa de incostituzionalizzare partiti politici di direita radical non seja un assunto tão facile. Nos últimos anos, na Europa Ocidental, o único che fu incostituzionalizzato fu o Vlaamse Blok, por ideologia racista, por propaganda racista, ma che in pochi mesi voltò na cena politica con un nuovo nome, ou seja, mudou só de nome, refundou-se come Vlaamse Belang e continua a ser uno dos partidos mais importante nas Flandres. Portanto, as instituições e a própria academia já há muitas décadas está a questionar sobre o assunto. Mas aqui estamos em um plano diferente. Estamos perante partidos que, de fato, na esmagadora maioria dos casos, não entram dentro de problemas de inconstitucionalidade. Ou seja, a ideia que sejam problemas que devem ser resolvidos, ou seja, ou este tipo de partidos sejam cancros da vida política nacionais que devem ser resolvidos, esta é uma visão de uma franja do mundo acadêmico ou da franja do mundo político. Na verdade, são cada vez mais considerados partidos normais, né, que participam no jogo democrático, que conseguem conquistar cada vez mais larga faixas de eleitores, que, portanto, não representa nenhum gênero de problema, nenhum gênero de ameaça. Aliás, principalmente na Europa, os casos dos partidos iliberais, disruptivos das instituições, são uma exceção, não são a regra. Ou seja, nós podemos, de facto, discutir sobre o problema institucional representado por um iliberal como Viktor Orbán, que, de facto, está a montar, para as análises que nós temos sobre a Hungria, um sistema cleptocrático controlado pelo círculo mágico à sua volta e que ocupa todos os passos da sociedade, como um polvo que está a ocupar todos os passo da sociedade, diga-se de passagem, retomando uma tradição antiga do regime comunista húngaro. O kadarismo, ele se inspirou muito na forma como Kadar constituiu o regime húngaro, mas isto é uma exceção. Já o caso polaco, que era sempre indicado como um caso problemático da disrupção das instituições, demonstrou, no momento de perder o poder, de perder as eleições, demonstrou uma dinâmica absolutamente normal. Saiu do poder, fui sostituído pelo centro-esquerda de Donald Tusk e nada aconteceu. Mas, repito, são exceções. No resto da Europa, os partidos, este tipo de partidos conservadores, ou chamados de direita radical, assede ao poder quando ganha, sai do poder quando perde, e as instituições democráticas permanecem sólidas. Agora, que sejam todos vetores de ideias iliberais, isso de certeza em determinados temas. Mas o facto de ser vetores de ideias iliberais é legítimo dentro de uma sociedade que se pretende pluralista. Ou seja, não podemos pensar que as democracias hoje em dia seja só a casa dos liberais. Existem iliberais de esquerda, como existem iliberais de direita sobre determinados temas. E ainda bem que é assim, né? A democracia é pensada exatamente para defender não as ideias, não as ideias de que nós gostamos, mas as ideias de que nós não gostamos. Isto é a vantagem da democracia. Portanto, eu diferenciaria aqui o liberalismo como vectores de ideias e o liberalismo como problema institucional. Como problema institucional é mais raro daquilo que parece.
Com esses dois exemplos, como é que descreveria as forças que estavam representadas nesse encontro em Bruxelas? O que é que tinham, qual é a linha comum? Porque Viktor Orbán era uma das pessoas que lá estava. Como é que conseguem dialogar estas várias forças?
Na verdade, esta iniciativa é uma iniciativa bastante transversal. Este NatCon é um evento organizado desde 2019 por uma think tank, por uma fundação, a Edmund Burke Foundation, criada ela própria em 2019, e que reúne pessoas do mundo do populismo de direita, dos partidos soberanistas, dos partidos conservadores, bastante transversais. Aí havia Viktor Orbán, que é neste momento um batedor livre, né, que ainda não sabemos a quais grupos se irá juntar no Parlamento Europeu. E tínhamos representantes do European Conservative and Reformist, tínhamos representantes também do Identidade e Democracia, e tínhamos outros políticos não filiados numa organização internacional, no caso português penso por exemplo à presença de Ossanda Libera da Nova Direita. Portanto, é um evento que...
Já agora, desculpe lá a minha curiosidade... Essa Ossanda Libera estava aí, ela tem projeção internacional?
Ela está a ter alguma projeção internacional porque o caso português nos últimos anos tornou-se um caso muito interessante por essas internacionais de direita. O facto do Chega, desde 2020, ter-se filiado no Identidade e Democracia faz com que outras internacionais, como por exemplo o European Conservative and Reformist, estejam à procura de outros interlocutores no caso português. Sabem que em Portugal o eleitorado de direita começou a votar à direita, mais à direita, e portanto em perspectiva estão a procurar outros interlocutores. Ossanda Libera já tinha estado na Itália, em uma evento esattamente do European Conservative and Reformist, a convite do ICR, e portanto attraverso questi canali di certezza entrò in contatto anche con persone do NatCon e fui convidata aí.
E a filiação do Chega no ID, na Identidade e Democracia, não é?
Identidade e Democracia.
É uma coisa... Percebe-se, estes partidos não defendem todos o mesmo, não é? São partidos às vezes um bocadinho... Cada país é o seu país, não é?
Sim, na verdade, vamos por etapa. A primeira etapa é que a direita radical nunca conseguiu constituir um grupo homogêneo dentro do Parlamento Europeu, um grupo único dentro do Parlamento Europeu, mas desde 1979, desde as primeiras eleições europeias, há todo um historial de dificuldade a criar grupos únicos. E, em alguns casos, devido à natureza nacionalista destes partidos, por exemplo, lembro-me, nos anos 80 ainda, os republicanos alemães não queriam collaborare al Parlamento Europeo con i neofascisti italiani del Movimento Sociale Italiano, devido al problema fronterizzo do Alto Adige e del Sud Tirolo Alto Adige, ossia un territorio italiano abitato per popolazioni germanofone, fondamentalmente, per quanto via questo problema. Mesmo problema che tem os rumenos, per esempio, con os húngaros, devido às minorias húngaras in territorio rumeno. Portanto, muitas vezes, questi partiti non collaborano a livello europeo. Europeo, devido aos nacionalismos. Um outro problema que tem é um problema de imagem. Muitas vezes, muitos destes líderes consideram pouco apelativo juntar-se a outros líderes considerados nos próprios países extremistas. Um exemplo clássico é o Nigel Farage, que nunca quis aproximar-se muito de Marine Le Pen, porque na Inglaterra o Front National, o Rassemblement National é considerado um partido particularmente extremista, mas a própria Marine Le Pen, por exemplo, nunca quis colaborar nem de longe com os gregos de Aurora Dourada, que estiveram uma representação no Parlamento Europeu, que todos sabem que são neonazi, e portanto nunca quis colaborar com ela. Pronto, há várias questões que impediram ao longo das décadas a formação de um grupo único. E em relação ao Chega, o Chega aderiu à Identidade e Democracia em 2020. Do meu ponto de vista, eu já tive a ocasião de dizer isso, fazendo um erro político, entrou no grupo errado. Entrou em 2020 no Identidade e Democracia por quê? Porque em 2020 tinha um problema que os preocupava muito, excessivamente do meu ponto de vista. Exatamente o problema da ilegalização. A embaixadora Ana Gomes tinha feito um pedido exatamente à Procuradoria-Geral da República para investigar o Partido Chega, para o Tribunal Constitucional começar a mexer-se. Naquela altura o partido tinha um só deputado. Eram muitas poucas pessoas, começaram a ver que não tinha respaldo e apoio nacional e procuraram respaldo e apoio internacional. Isso ligou-se a um outro fator, que é a estratégia de comunicação de André Ventura, que gostava de estar ao lado de duas estrelas nascentes, estrela crescente, aliás, da direita radical, que era Marine Le Pen e Matteo Salvini. Non esquecemos che naquela altura Giorgia Meloni ainda era abbastanza desconhecida a nível europeo. Pronto, una combinazione di queste due cose fez con che si approximasse. Diga-se a passagem che, na verdade, eles tinham tentato contatos in primeiro lugar con o partido Vox de Abascal. Ma os espanhóis ficaram um bocado frio ao princípio. Não sabiam exatamente quem eram esses portugueses. Era um partido ainda a 1,3% de votos. Era um partido que no estrangeiro era apresentado como um partido de um só tema, anti-cigano, naquela altura, em 2019-2020. E os espanhóis estavam muito preocupados com isso, né? Principalmente pela importância também da comunidade cigana em zonas como a Andaluzia, onde eles são bastante fortes. Portanto, percebe-se a frieza do Vox num primeiro momento. Depois as relações melhoraram.
Agora o Vox tem grupo europeu?
O Vox tem grupo europeu, está dentro do ICR. Está com Giorgia Meloni no ICR. E, aliás, é um dos partidos que se espera che cresça a livello europeo. Nessas eleições europeias del 2024 sono molto importanti perché è previsto un crescimento substanziale dos dois grupos da direita radical, tanto do ICR come Identidade e Democracia. È previsto che cada um deles ganhe 20 deputados, 20 euros deputados a mais in relação ao
cada
que
lavoro,
cada um deles, con mudança significativa no Parlamento Europeo. Ou seja, pela primeira vez pode haver uma maioria de deputados de direita radical no Parlamento Europeu, o que não significa que vai haver uma maioria sólida que governa o Parlamento Europeu, porque o Partido Popular Europeu tem alguma abertura em relação ao ICR, mas não tem abertura nenhuma em relação à Identidade e Democracia, por exemplo. O próprio Identidade e Democracia, visto o crescimento que está a ter, começa a questionar-se sobre a vantagem de manter dentro do seu grupo partidos muito radicais como a AfD, por exemplo, Alternative für Deutschland, que tem problemas aí sim de inconstitucionalidade na própria Alemanha, porque tem as alas dos Länder do Leste, né, Turingia, Sassônia, Brandeburgo, debaixo de vigilância por parte das autoridades alemãs, porque tem alegadas infiltrações radicais.
Radicais e russa.
Russa, todos os ID têm problemas com os russos, na verdade, porque a própria Marine Le Pen tem esse problema do financiamento dos bancos russos em relação ao partido. O próprio Matteo Salvini
também há essas ligações. Ricardo Marques, estamos mesmo em cima da hora certa, mas vamos perceber que Parlamento Europeu pode sair depois de junho, das eleições de junho. Mas, Helena Matos, a liberdade de expressão deve ser um direito absoluto?
Olha, absoluto, não há direitos absolutos, não é? Mas eu vejo sempre com uma grande inquietação, eu tenho quase que uma posição libertária nestas matérias. Mas não penso que aqui o problema seja uma questão neste momento do limite à liberdade. É mais uma questão de contexto, para usar um termo usado por um polícia britânico, quando, numa manifestação pró-Palestina e contra Israel, que são muito frequentes naquele país, para lá das bandeiras habituais da Palestina, dos cartazes, dos slogans e do desenho dos mapas que implica a anulação do Estado de Israel, havia também suásticas. Se há alguma coisa que é um interdito na nossa civilização, na nossa cultura, é o uso da suástica. Isto gera até alguns problemas, por exemplo, com países e culturas onde a suástica é representada milenarmente, o caso da Índia, um símbolo da vida, tudo isso, e muitas vezes quase que se procura apagar dessas coisas arqueológicas e assim, e tem de se fazer sempre ali uma explicação, porque é que está ali aquela suástica e aquilo tudo. Mas em Londres, e no Reino Unido, 2024, manifestações com suásticas são alguma coisa que nos faz pensar, não é? Se nós já sabemos que habitualmente temos aqui uma desproporção, não é? Se um de nós vestir uma t-shirt com uma suástica, é provável que seja interpelado na rua, até pelas autoridades. No entanto, se usarmos uma t-shirt com uma foice e um martelo, ninguém nos diz nada, e no rol, somadinhos os mortos todos e os extermínios, digamos que os açougues são... talvez o balanço até seja surpreendente. O resultado final. Mas nós já nos habituámos a essa diferente apreciação de símbolos que de alguma forma remetem, ou completamente remetem, para regimes totalitários. Mas aquilo que aconteceu em Londres, nessa tal manifestação, em que os manifestantes pró-Palestina, alguns exibiam suásticas, foi completamente diferente. É que houve uma das pessoas que viu a manifestação e, ao ver aquilo, dirigiu-se às autoridades e disse: estão a usar um símbolo, estão a usar suásticas. Quer dizer, nós calculamos que não podemos andar por Londres fora com uma suástica assim, uma bandeira. Não é? E chamou a atenção para aquilo. A resposta do agente da autoridade foi lapidar, aliás, ela depois vai até aparecer como título, e que a suástica tinha de ser vista em contexto. Tinha de ser apreciada em contexto. Ou seja, em primeiro lugar, o contexto é que a polícia britânica naquele momento não tinha qualquer capacidade de intervir naquela manifestação e fazer aquilo que habitualmente faz, que se vê suásticas, que é, por isso simplesmente, tiradas. Mas foi esta questão do tem de ser apreciada em contexto. E é esta questão do apreciado em contexto que eu creio que acaba a estar neste momento no foco das coisas. E que é, em geral, as censuras e os limites à liberdade não são cegos. Eles procuram condicionar politicamente ou religiosamente ou etnicamente a percepção que existe na sociedade e a percepção que se faz na sociedade. Tudo aquilo que nós estamos a assistir neste momento em relação a estes movimentos de ultradireita, nós já ouvimos no passado em relação a movimentos de esquerda. O que nós estamos a assistir ao vivo e em direto é a muitas pessoas destas áreas da esquerda e do centro-esquerda que no passado protestaram, e muitíssimo bem, contra a censura que era exercida pela direita, neste momento acharem que se tem de fazer uma censura e a estes movimentos. É exatamente a mesma coisa. Alguns até é curioso porque é a mesma pessoa em momentos diferentes da sua vida, não é? Nós temos, por exemplo, o caso da embaixadora Ana Gomes, que enquanto militante do MRPP conheceu a perseguição do Estado Novo, conheceu a perseguição do pós-25 de Abril, em que o MRPP foi declarado como seita e, portanto, os seus militantes foram presos em 1975, as suas publicações também elas mesmas censuradas. O Saldanha Sanches terá sido talvez o primeiro preso de caráter político do pós-25 de Abril, portanto, o MRPP. E agora vemos a embaixadora Ana Gomes, que conhece estas duas realidades, é achar que se deve ilegalizar o Chega. Que, temos quer dizer assim, em termos de apreciação de linguagem de ódio, esta é sem dúvida uma linguagem de ódio muitíssimo atenuada com aquilo que era a linguagem de ódio usada pelo MRPP. Seja antes do 25 de Abril, seja depois do 25 de Abril. Portanto, podemos até ter pode parecer um paradoxo ou não. Aliás, é curioso porque nós vemos nas apreciações sobre esta questão da proibição da conferência em Bruxelas, há declarações até de comentadores, jornalistas. Isto acontece, Bruxelas, apesar da Bélgica ser um país mínimo, tem, como sabe, uma parte francófona e uma parte flamenga. E ele refere, e um destes comentadores na Euronews referia que em relação a isto está a acontecer na parte francófona, e que na parte francófona existe um cordão mediático em relação a estes movimentos. Ou seja, é como se a imprensa francófona da Bélgica tem mais ou menos implícito que não dá visibilidade a estes líderes, não lhes dá visibilidade, não. Aquela coisa que é normal, há uma notícia e pede-se uma opinião às pessoas dos diferentes partidos, depois tem a ver com eles ou de diferentes assuntos. Não, isso não acontece. Agora, então, podemos falar da pergunta que colocaste sobre os limites. Se isto me parece bem, não. Absolutamente. Não vejo como é que isto se pode legitimar, acho muito bem. O Ricardo Marchi chamava aqui a atenção. Marqui. Eu tenho de pôr, Ricardo, eu vou pôr um papel à minha frente, o Ricardo Marqui. Chamava a atenção exatamente que, sobre este fenómeno, que a sociedade, portanto, as autoridades reagiram, mas, e muito bem, na minha opinião, o encontro deve acontecer, não vejo porque é que não pode acontecer. Por exemplo, quando é referida à questão da conferência em França, do Mélenchon, não só acho que ela deve acontecer, como aquilo que é muito preocupante em França é que não possa acontecer. Por exemplo, eu não sei quais universidades é que neste momento conseguiriam fazer uma conferência de imprensa a favor de Israel. Sim, uma conferência dentro de uma universidade, era muito difícil mesmo. A radicalização das universidades em França é um processo que leva a coisas absolutamente inesperadas, e neste momento não é apenas as agressões aos estudantes judeus mesmo, é mesmo um cerceamento do pensamento, não é? E pode ser que esta tentativa de proibição desta conferência do Mélenchon chame a atenção para o absurdo, até porque estamos a falar de pessoas que são eleitos. O Mélenchon é eleita, a outra senhora que ia participar da conferência também é eleita, quer dizer, portanto, são pessoas a quem os franceses deram o seu voto. Concorde-se, não se concorde, mas eles até têm legitimidade política. Logo, eu acho que aquilo que nós temos é uma tentativa de condicionamento da forma como se vê a sociedade, que também está muito presente, por acaso, muitas vezes nestas políticas que têm sido até muito apoiadas do ponto de vista europeu, daquilo que se chama o combate às fake news. Nós vemos que há ali uma distorção do setor da sociedade que se procura provar que é muito estúpido e que só acredita sempre em parvoíces. Não, se nós fizermos um balanço daquilo que são as fake news, destas tentativas, destas questões de análise de fact-checks, polígrafos em vários países e também em Portugal, nós percebemos que, sendo aqueles mecanismos de verificação em geral independentes, nem sempre, mas em geral, eles procuram provar que aquilo que as pessoas de ultradireita acreditam são, francamente, coisas muito estúpidas. Infelizmente, não se vê tanta preocupação em fazer o mesmo tipo de exercício de provar a estupidez das crenças para na área da ultra-esquerda e da extrema-esquerda. Portanto, existe esta percepção. Existe. E isto acontece em sociedades onde se debate. Portanto, qual é o resultado de tudo isto? Em primeiro lugar, as pessoas tornam-se imunes, indiferentes àquilo que a comunicação social diz, ou àquilo que o poder diz, e, portanto, eles absolutamente indiferente às chamadas linhas de coerência, quando muitas vezes chama a atenção para que, aqui no nosso caso português, que André Ventura hoje diz uma coisa, outra coisa diz outra, outro dia diz outra. Ora, isso não é relevante do ponto de vista do seu eleitorado, porque o seu eleitorado tornou-se absolutamente indiferente àquilo que dizem os analistas, os comentadores, porque muito frequentemente falam de uma forma distorcida sobre, e falaram e mais do que falar de uma forma distorcida, omitiram. Eu lembro-me que quando acabou a pandemia, ter estado em dois debates, um na RTP, outro na SIC, porque na altura não estava como estou agora na CNN. E era curioso, nos dois, estava a debater-se o crescimento da direita, ou da extrema-direita em Portugal. Mas não havia ninguém que representasse aquela área política. Ninguém. Nós não vamos para um debate sobre o Partido Comunista sem ter uma pessoa do Partido Comunista, pelo menos, não é? Isto é um absurdo. É um absurdo. Isto não pode... Quer dizer, isto pode ser... Agora, isto tem consequências, como é óbvio, não é? Felizmente, as sociedades têm os tais mecanismos que mantêm o equilíbrio, e nós vimos em Portugal o Tribunal Constitucional a não dar seguimento à tentativa de ilegalização do Chega. Vimos também aqui em Bruxelas esta questão das autoridades a intervirem para que esta conferência se pudesse realizar. Outra coisa é no setor privado. Por exemplo, houve um caso em Portugal de um músico, acho que no domínio da música clássica, não sei se era intérprete de voz, se intérprete musical, que viu alguns dos contratos das autarquias, e nós temos de perceber que para a maior parte dos artistas os contratos das autarquias são o seu seguro de vida, não é? Serem cancelados quando ele manifestou a sua adesão ao Chega, ou a sua simpatia pelo Chega. Temos visto também alguns algumas pessoas, sobretudo nestas áreas das artes e das interpretações, a cercearem o seu discurso, porque isto quando nós estamos na área da extrema-direita, porque mesmo quando se sai do padrão esquerda, e o padrão esquerda em Portugal vai até ao Partido Socialista, e às vezes nem tanto, já começa a ser mais difícil essa afirmação de uma opinião. Veja-se, por exemplo, o que aconteceu ao Manuel Luís Goxa, quando, nas últimas legislativas, fez um vídeo a declarar o seu apoio à candidatura da AD, Luís Montenegro. Imediatamente as redes sociais se encheram de expressões de indignação, não apenas pelo posicionamento político do Manuel Luís Goxa, mas como se ele, porque também não faz segredo das suas opções sexuais, tivesse traído não gosto nada da expressão comunidade, mas uma comunidade que os seus informais porta-vozes acham que deve estar no território da esquerda. Portanto, neste momento, agora, feitas as contas, se me perguntares se estas tentativas de colocação de limites, qual é o seu resultado, eu acho que são adubo para a extrema-direita. São uma vitamina. Havia uma coisa que nós tomávamos como éramos assim, crianças, não é? Que as nossas mães nos davam, que era um xarope de banana e óleo.
Óleo de fígado de bacalhau óleo com de sabor a banana.
Com sabor a banana.
Muito bem.
Muito bem, não é? É o lipobiase. Chamava-se assim, não é? Não sei, acho que não sei se isto ainda existe.
Epá, não tenho ideia de ter provado tal coisa.
O teu não tinha sabor.
Nunca tomei óleo de fígado de bacalhau. Nunca.
Sim, bastante. E era, não, mas o meu não sabia mal. Era esta coisa. Tinha até sabia
a
banana.
Já tinha o sabor a banana.
Já tinha o sabor a banana. Portanto, eu acho que é um pouco o seu resultado, não é? Eu não sei se evitei. Porque, como muitas famílias na minha, havia o terror da tuberculose, não é? Por história passada. E, portanto, eu não sei se me evitaram alguma tuberculose com tanta colher daquilo que me deram, mas aqui eu acho que funciona como um tónico. Era assim que se chamava, um tónico, não era? Era um xarope tónico. Também tomaste.
Aliás, neste tema é interessante ver como é... A Meta voltou atrás com o banimento do Chega por 10 anos, mas o André Ventura não voltou atrás com a causa em tribunal.
Claro.
Ou seja, é até com o pedido que de audição da Meta no parlamento, porque sabe que isso é uma janela de oportunidade impressionante para ele, para ligar-se também exatamente ao caso brasileiro, né? A ver como ele, como o Chega, como o André Ventura faz parte desta batalha cultural transnacional para a liberdade de imprensa. Portanto, é exatamente um tônico que os opositores da direita radical estavam a gerir muito mal, mas já há muitos anos, pai, não aprendem
Se não tivessem aprendido com a sua própria experiência, quando no passado, no caso português, isso foi evidente, se viu a perseguição muitas vezes de movimentos radicais, de extrema esquerda e de esquerda, e não percebem como... Sim, sim, sim.
Este tema dos limites é interessante. É o caso alemão que é muito indicativo acerca disso. Há um partido na Alemanha que é o NDP, que é claramente um partido também aquele de teor neonazi, que há muitos anos controlado pelo Gabinete de Proteção da Constituição, que é o organismo alemão que pode inconstitucionalizar um partido
tanto
político.
O nosso Tribunal Constitucional.
Exatamente. E de fato é considerado incostituzionale, un partito estremista e incostituzionale, ma non è incostituzionalizzato perché non rappresenta una minaccia per la società portoghese. O sea, è tal fraco, tal de franja, tal marginal, che non rappresenta minaccia nenhuma. Portanto, non è banito come partito. E questo chiama un pochino anche a quella che è la realtà nordamericana, né? Differentemente da Europa, negli Stati Uniti potesse fare qualche cosa, né? Potesse essere come una bandiera nazi na rua sem problema nenhum. E isso mantém esta extrema direita de franja exatamente na situação em que está, na franja, né? Há também o filme dos Blues Brothers com os nazis do Illinois, né? Os nazistas do Illinois, porque exatamente aqueles grupos marginais que existem nos Estados Unidos podem fazer aquilo que querem porque não representa perigo nenhum. Tanto que o caso do Capitólio, né, tornou-se tão grande, porque exatamente por isso, então, afinal, só um perigo, né? Afinal, sempre disseram que não sou perigo, mas só um perigo. Mas, repito, são sempre casos pontuais, né? A teoria dos movimentos sociais explica muito bem isso. Quando nós temos milhões de pessoas que se mobilizam na política, há sempre franjas que protagonizam atos de violência. Mas não por isso toda aquela movimentação deve ser considerada criminal e reprimida. Eu faço muitas vezes este exemplo do movimento antiglobalização do princípio do século XXI, né? Quer dizer, nós tivemos Seattle, Davos, Gênova, quer dizer, com violências...
Muita violência.
Em Gênova, morto. Exatamente. Mas ninguém nunca pensou de ilegalizar ou considerar criminais partidos comunistas ou partidos de esquerda radical que participavam naquele movimento social. Isso, a teoria dos movimentos sociais explica isso. Quando há movimentações de massa, há franjas que se aproveitam também com atitudes violentas. Por todos os... Fazer de todos, por todos no mesmo saco, é muito complicado. Com a direita radical, a direita populista, está-se a fazer isso, está-se a pôr todo no mesmo saco, desde o nazi do Illinois até o André Ventura. Este é um erro que a esquerda ou que os anti-direita continuam a fazer, do meu ponto de vista, de uma forma errada.
De uma forma errada. Mafalda Pratas Fernandes, politóloga, bom dia. Junta-te aqui a esta discussão, estas reações a que temos assistido, a alguns destes incidentes, quer que envolvam as redes sociais, quer encontros de movimentos ou partidos mais radicais, essas reações igualmente fortes são contraproducentes?
Bem, eu acho que sim, eu tendo a achar que sim, que são contraproducentes e que politizam ainda mais um confronto que há entre vários grupos na sociedade, nomeadamente, e cria também a ideia de que há de facto um eles e um nós em relação à direita radical, ou quisermos chamar, mas eu acho que acima de tudo, mais do que por serem contraproducentes ou não, nós devemos... ser contra este tipo de decisões por princípio e não pela ideia de que se isto vai ou não beneficiar o partido A ou o partido B. Portanto, eu tenho realmente também uma concepção muito libertária, digamos assim, da liberdade de expressão, deve ser também pela minha experiência americana, não é? Também sou cidadã americana e têm essa cultura, que eu acho realmente que devemos ter uma concepção, como é a concepção norte-americana da Primeira Emenda, que basicamente permite que quase tudo seja dito, exceto se colocar de facto em risco de forma muito concreta, portanto não basta ser em abstrato, de forma muito concreta, portanto a integridade física, a vida de uma outra pessoa, não é? E quando eu digo isto, muitas vezes, muitos europeus ficam muito chocados, não é, com esta concepção tão libertária e vêm muitas vezes com aquele argumento do mas nós vivemos numa democracia e a democracia não pode ser, isto ouve-se muitas vezes, não pode ser tolerante com os intolerantes. E o que eu queria fazer aqui é que eu acho que muitas vezes coloca-se no mesmo saco não só o grupo dos intolerantes, mas também, principalmente o grupo dos intolerantes, mas também o que é que significa tolerar. E o que é que eu quero dizer com isto? É que muitas vezes eu consigo fazer, dar um argumento para quase todas as causas sociais ou para quase todos os grupos sociais, eu consigo dar um argumento de que promover aquele grupo é ou antidemocrático ou pró-democracia, ou anti-direitos humanos ou pró-direitos humanos. E o problema é que se nós começamos a criar demasiadas barreiras e demasiadas exceções ao princípio da liberdade de expressão, é muito fácil começar a incluir mais e mais grupos dentro dos grupos que nós achamos que estão a violar os princípios em abstrato da intolerância ou da democracia ou o que seja. Porque, de facto, eu consigo incluir muitos grupos, quer de esquerda, quer de direita, com imensas causas e é possível construir argumentos em abstrato de que os seus princípios estão a avançar ou a diminuir a causa em abstrato da democracia. Até porque a democracia em si mesma é também um conceito contestado e, portanto, por exemplo, muitos partidos de esquerda têm uma ideia da democracia, da esquerda mais radical, uma ideia de uma democracia muito igualitária, social, que não é, por exemplo, a ideia da democracia liberal que nós, que muitas sociedades têm, nomeadamente a nossa, e, portanto, é possível eu argumentar que estou a avançar uma democracia, nomeadamente a democracia, por exemplo, do tipo, digamos, quase a democracia que em abstrato a Revolução Bolivariana tinha, e eu estou a avançar a democracia e, portanto, tudo o que for contra essa democracia eu também vou banir. E o mesmo do outro lado, e, portanto, o que eu acho é que é muito fácil começarmos a construir argumentos teóricos e abstratos de que deixarmos que uma certa ideia seja dita ou difundida magoa do ponto de vista teórico ou psicológico uma outra pessoa. Portanto, eu acho que nós de facto devemos restringir a coisa a ameaças muito concretas, físicas e de vida, de, por exemplo, de ataques a instituições do ponto de vista físico, como foi, por exemplo, o ataque ao Capitólio, não é? Agora, de facto, dizer que por haver uma manifestação ou porque alguém no Facebook fez um post, isso está a prejudicar, portanto, a vida de outra pessoa em concreto ou a vida de uma comunidade em concreto, sem que haja, por exemplo, evidência dos serviços secretos, da polícia, do que seja, de que há ações concretas planeadas contra uma determinada comunidade, isso é, a meu ver, é começar a ir longe demais. Tal como é começar a ir longe demais proibir, por exemplo, manifestações pró-palestinianas. Eu não sou, estou longe de ser da causa pró-palestiniana, mas acho que se não prejudicarem de forma concreta, do ponto de vista físico, comunidades ou a vida de outras pessoas, então têm que ser permitidas. Por exemplo, tem havido também uma polémica nas últimas 24 horas de que uma conferência em Berlim pró-palestiniana em que Yanis Varoufakis ia, ia falar foi também cancelada. E, portanto, eu acho simplesmente que nós não devemos cancelar este tipo de eventos, mesmo que sejam eventos com ideias que nós achamos repugnantes. Até porque, lá está, convém que não criar a ideia de que essas ideias são mais fortes do que o que são na sociedade, nem que nem lhes dar a legitimidade de dizer que estas são as ideias proibidas e, portanto, são as ideias contra a corrente, passando agora a um trocadilho com o nome do programa, não é? Mas que são as ideias anti o regime atual e, portanto, todos os descontentes com o regime vão também acabar por simpatizar com essas ideias, muitas vezes, mais pelo seu papel daquela expressão em inglês que se chama contrarian, mais do seu papel de ser contrário ao próprio regime do que propriamente pelo conteúdo substantivo das ideias. E, portanto, eu acho realmente que devemos combater essas ideias do ponto de vista substantivo e positivo, mas dar oportunidade para essas ideias serem preferidas. Outra coisa separada, que eu também acho uma questão muito interessante e que vai ter que ser lidada do ponto de vista, acho que até legal, nos países todos, da Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, etc., é, de facto, a questão das redes sociais. Porquê? Porque as redes sociais, de facto, transformaram-se numa nova rua pública, não é? Aquilo que se chamava na praça pública, na public square, em que... Mas qual é que é a grande diferença? É que são empresas privadas, não é? Que as gerem. E, portanto, e essas empresas privadas não estão necessariamente obrigadas às mesmas leis que uma rua pública de propriedade de infraestrutura pública do Estado ou uma universidade pública ou uma, o que seja, não é? Uma comunicação social está obrigada do ponto de vista legal a cumprir uma série de leis sobre liberdade de expressão e, portanto, eu acho que serão cada vez mais necessários dizer que, apesar de serem empresas privadas, são empresas privadas que atingiram um tal ponto de número de pessoas que as utilizam e que têm conversas nessa, portanto, temos a falar de milhões e milhões de pessoas em imensos países, que se tornaram quase, digamos, uma rua pública também e que, portanto, têm de estar sujeitas a leis de liberdade de expressão semelhantes às restantes leis de liberdade de expressão que também se utilizam nesse país, em universidades, na comunicação social, na praça pública nesse país. Portanto, não pode ser deixado única e exclusivamente aos departamentos de decisão dessa empresa privada quais é que são o que é permitido e o que é que não é permitido, porque nós estamos a falar de facto de partidos políticos, de jornais, de o que seja, de universidades, de movimentos sociais, de contas com milhões de pessoas que estão a utilizar aquela plataforma como uma infraestrutura pública, quase, ou pelo menos uma infraestrutura de utilidade pública. E, portanto, eu acho que realmente vai ser preciso criar toda uma infraestrutura legal em que essas plataformas são equiparadas em termos do que é que podem fazer em relação à liberdade de expressão a outras instituições de utilidade pública que existem nas nossas democracias.
E o Ricardo Marqui quer acrescentar alguma coisa que está a dizer a Mafalda.
Sim, em primeiro lugar, cumprimentar a Mafalda para estar aqui conosco. Eu concordo totalmente com aquilo que estava a dizer em relação à perigosidade ou à problematicidade destas redes sociais. Também porque a mim chocou-me, de uma certa forma, a capacidade como Elon Musk, por exemplo, conseguiu pôr em xeque as instituições brasileiras com poucos tweets. Né? O primeiro tweet que fez tinha em poucos minutos, tinha mais de 20 milhões de visualizações. Portanto, aqui temos de fato um problema. Agora, eu tenho um problema também, todavia, com a questão da legislação estatal sobre o direito de palavra, porque sei como estas leis muitas vezes são cozinhadas. Né? Por exemplo, toda a legislação, uma parte da legislação feita em relação ao discurso de ódio, por exemplo, ao hate speech, tem muita origem nas academias. Né? A academia codificou o conceito de hate speech, de discurso de ódio, de uma forma muito particular. Ou seja, o discurso de ódio não é o discurso de ódio em geral que as pessoas na rua comumente pensam. Discurso de ódio é considerado o discurso direcionado em relação a minorias racializadas ou minorias que historicamente sofreram algum tipo de injustiça, algum tipo de perseguição. Não é discurso de ódio, ao contrário, seja o discurso de ódio direcionado em relação a sujeitos que é suposto nunca terem sido perseguidos, por exemplo, né? Faccio un esempio pratico, io lembro-me nel 2021, nelle elezioni del 2021, quando entrarono, o 22, scusa, quando entrarono os 12 deputati do partito Chega no Parlamento, lembro-me di un tweet do Mamadou Ba a dire: temos 12 porcos dentro do Parlamento, tratteremo dos porcos nas ruas. Questo non è considerato un discorso de odio, perché os deputati da direita radical non sono considerati una minoria perseguita o racializzata. Por aí fora. Portanto, aplicar também esta legislação, e depois estas conceitualizações passam para a legislação, aplicare essa legislação come se fosse o melhor instrumento para as redes sociais também aqui é problemático. Mas é um tema interessante.
Sim, mas eu aí queria só responder uma coisa. Sim, é que realmente isso é discordar sobre o conteúdo da legislação a aplicar, sim, não apenas sim. nas redes sociais, mas em todo o lado, não é?
Sim,
na comunicação social, nas universidades, na praça pública em geral. Portanto, o que eu acho é simplesmente que nós devemos, de facto, ter essas conversas sobre a legislação em geral e depois aplicar a legislação em geral, portanto, aos vários sítios, incluindo às redes sociais. Agora, eu concordo com essa ideia de que nós temos que, de facto, restringir e analisar muito bem o que é que estamos a chamar de discurso de ódio ou não, mas isso aplica-se a todo o lado e não apenas às redes sociais. Isso aplica-se a não expandirmos de tal forma o conceito de discurso de ódio a abrangermos quase ideologias políticas inteiras ou grupos de pessoas que nós não gostamos, basicamente. Proibimos de falar essas pessoas. Agora, isso aplica-se a tudo, não é? Aplica-se a não as utilizarmos em lado nenhum. E, portanto, aplica-se à própria legislação como um todo para todo o país, não é?
Sim, sim, claro, mas só para dizer que todavia concordo totalmente com esta preocupação.
Sim, sim, só porque este caminho, esta discussão sobre os limites nas redes sociais e a regulação das redes sociais está muito no início. É isso, não é, Mafalda? Também.
Sim, claro, sim. Claro. Eu acho que realmente ainda há muita coisa, há demasiado poder que é facilmente arbitrário do ponto de vista das empresas que tomam conta das redes sociais, que por sua vez são empresas que por sua vez têm, por exemplo, preocupações da sua imagem pública, não é?
Uhum.
E querem avançar querem se pôr de um determinado lado ou de outro e estão a tomar decisões arbitrárias sobre liberdade de expressão que se calhar atingem um tal nível de importância pública, querem em termos dos grupos envolvidos, querem em termos do número de população envolvida, que não deveriam ser, se calhar, decisões arbitrárias do Departamento de Comunicação ou do Departamento Legal do Facebook, mas sim, portanto, algo sujeito a uma legislação como outros, como jornais ou como uma universidade está sujeita.
Mafalda Frotas Fernandes, obrigada por teres estado aqui no Contracorrente connosco. A discussão é, de facto,
obrigada,
ainda muito
sim.
inicial, sobretudo desta matéria. Um bom dia para ti e bom dia também, André Abrantes Amaral, que se junta
bom dia,
agora aqui. Bom dia, bem-vindo também, André. Estamos a discutir como é que as sociedades democráticas devem lidar com os movimentos extremistas, devem lidar de uma forma diferente com que lidamos com o resto da nossa vida pública.
Bom, sempre de uma forma diferente, naturalmente, a partir do momento que são posições extremistas. Agora, não ao ponto de que julgo que também é aquilo que se está aqui a discutir, de proibir terminantemente a sua expressão. E isso naturalmente não pode ser. Uma das lições que se aprendeu com a história foi que se deve ouvir as causas que levam as pessoas a aderir a essas causas extremistas, essas forças extremistas, e tentar compreender essas razões, quais é que são os problemas que afetam as suas vidas e depois tentar resolver, na medida do possível, esses mesmos problemas, de forma a esvaziar as razões, as causas que levam a encher essas causas mais extremistas. E julgo que esse é feito através de pedagogia, de educação e nas políticas públicas, de estar atento e resolver estas questões. Então, nós vemos isso muito nos anos, no final do século XIX, nos anos 90, depois da grande recessão daquela altura, e no período entre as guerras mundiais, nos anos 20 e 30, em que as elites, e aqui não digo as elites muito ricas ou só elites culturais, mas todas as pessoas que estavam relativamente bem instaladas e não tinham grandes razões de queixa, ignoravam por completo as queixas daqueles que estavam, que sentiam fora do sistema e muitas vezes estavam mesmo fora do sistema, ou seja, eram pessoas que ou estavam desempregadas ou tinham salários extremamente baixos, que os rendimentos eram imediatamente comidos pela inflação, e houve sempre uma enorme indiferença relativamente a essas queixas, e muitas vezes a resposta era uma resposta brutal de opressão e de proibição. Até mesmo de punição dessa liberdade de expressão. E isso não resolveu absolutamente nada. Os problemas começaram a ser resolvidos quando foram ouvidas as razões das suas queixas e tentaram-se resolver então esses problemas. Infelizmente, a situação nos anos 30 foi de tal maneira ignorada que teve que ser à força de uma guerra mundial para que as sociedades democráticas, os países, os Estados democráticos percebessem as lições que tinham de tirar.
Desta vez, André, há uma novidade, e enfim, esta comparação histórica é sempre fascinante. O aparecimento, a implementação, a implantação das redes sociais pode mudar de alguma forma?
Muda, naturalmente que muda, não é? Mas porque devido à rapidez com que tudo é feito. Agora nós também temos perceber, olhar para as redes sociais não apenas como uma coisa negativa, mas também positiva. As redes sociais é um espaço público, é como estar na rua, apesar das diferenças que são óbvias. E é um fenómeno novo, e acho que nós estamos a caminhar no sentido de o saber regulamentar, até que se torne consensual o comportamento nas redes sociais, tal como é consensual o nosso comportamento no espaço público, na rua. Mas isso é uma caminhada que leva tempo, uhum. E é muito importante que não sejam dados passos em falso ou que não se tomem medidas intempestivas. E também é preciso ter consciência do seguinte: nós às vezes queixamos muito da violência nas redes sociais. E, por exemplo, acompanhar os comentários no Twitter, sim, ou até mesmo acompanhar os comentários que são feitos em muitos dos artigos que foram publicados no Observador.
Sim, as caixas de comentários.
Exatamente. Isto é de uma violência enorme. Mas se nós compararmos este tipo de violência com a que existia há 100 anos nas ruas da Europa, o nível de violência é muito menor.
E o que se fazia, desculpa interromper, André, as caricaturas, sim, que eram terríveis.
Exatamente. Mas quer dizer, vê, por exemplo, em Portugal, a Primeira República, a violência da Primeira República, com manifestações na rua, com mortes, sim, assassinatos, comparados com o que nós temos hoje, ou seja, de certa maneira, as redes sociais são uma força, uma forma de toda esta raiva e fúria e frustração se poder processar e esvair, e não é que não digamos, pronto, tudo bem, então não queremos saber, não, é tentar perceber, mas também não dizer que as redes sociais é que são o mal disto, porque eu pergunto, se não houvesse redes sociais, os problemas estavam lá, e como é que eles se expressavam, como é que as pessoas se expressavam? Se calhar não seria através das redes sociais, através do anonimato, mas era provavelmente através da rua, de convulsões e manifestações, e quem sabe revoluções, eu não sei. Mas poderia ser muito mais grave.
Isto pode ser até um tubo de escape.
Pode, exatamente. É como uma panela de pressão, sim, e há ali, é preciso que seja necessário que haja um escape. Eu não vou dizer que está tudo bem, não é nada disso, mas eu não vou também dizer que as redes sociais são horríveis, e se não houvesse redes sociais, nós vivíamos num mundo excelente em que os problemas não eram atendidos. Não eram. Não eram ouvidos. Eram ouvidos, se calhar até de forma mais violenta, como foram nos tempos passados. E esta é a lição que eu acho que nós devemos tirar, que é não proibir as pessoas de exprimirem as suas opiniões, por muito nós consideremos que elas estão erradas, mas tentar perceber quais é que são os motivos que as levaram a pensar desta forma e a defender o que defendem e a votar nos partidos que votam, resolver esses problemas, e isso é uma obrigação de todos os partidos políticos e dos governos e das oposições também, apresentarem propostas e as implementarem. Eu já há um tempo, acho que também foi na contracorrente em que se falou da possibilidade de Donald Trump vencer as próximas eleições nos Estados Unidos, e fiz referência a um livro que não está traduzido em português, eu acho que é uma pena, que é de um professor britânico, Matthew Godwin, que se chama Values, Voice and Video, em que ele explica o surgimento do extremismo e do populismo no Reino Unido e o que é que levou ao Brexit. E o erro que é considerar que as pessoas que votaram no Brexit o fizeram por serem ignorantes e estúpidas. Não, elas têm problemas que afetam as suas vidas, que têm a ver com níveis de vida, com baixos salários, empregos que não são seguros, e depois outras questões que têm a ver com a identidade, com a chegada de imigrantes, etc., que, bem ou mal, são questões de choque, que põem as pessoas numa situação de choque. E a grande questão é que a classe política, durante muitos anos, as ignorou e até gozou com elas, as menosprezou, disse que muitas vezes disseram que eram pessoas racistas, eram xenófobas, eram parvas, não tinham luzes suficientes para perceber o que era a globalização, e isso não, por muito que a pessoa possa até dizer que a globalização é um fenómeno positivo, nós temos que compreender que no dia-a-dia concreto das pessoas ele pode não ser visto dessa maneira. Ou seja, a globalização até pode ser um fenómeno bastante positivo, mas a longo prazo. E as pessoas não vivem só a longo prazo. Muitas vezes as vidas das pessoas são a curto e médio prazo. E é preciso, e a política é este jogo de equilíbrio, é preciso fazer o equilíbrio, ouvir as pessoas e estar consciente das suas necessidades e das suas ansiedades para que fenómenos extremistas não se propaguem ainda mais.
É, portanto, uma espécie de autorreflexão coletiva. André Abrantes Amaral, obrigada.
Obrigado.
Bom dia, bom dia, André.
Bom dia, obrigado.
Ricardo Marques, ficou aqui um bocadinho pendurada na primeira parte o resultado das eleições europeias e gostava de ouvir, até porque o André aqui falava das motivações para a votação. Pode haver um sismo, o José Manuel utilizou essa expressão há pouco, pode haver um sismo nas próximas eleições europeias com um crescimento muito grande desses dois partidos europeus da direita radical?
O sismo é esperado, como estavo a dizer, é esperado um aumento de 20 deputados, tanto para o ICR como pela Identidade e Democracia. Agora cada um deles tem um pouco mais de 60 deputados, passaria cada um deles a ter entre 80 e 90 deputados, portanto 160, 190 deputados nos dois. Isto cria a possibilidade de esta maioria dei deputati di direita e direita radicale. Ora, non questo permette di fatto apertura da quello che era il progetto di Giorgia Meloni, per esempio, ossia do ICR, ossia quello di disarticolare l'alleanza storica tra socialdemocrati e popolari nel Parlamento europeo e aprire un'alleanza tra popolari, Partito Popolare Europeo e conservatori in determinati temi, in particolare un tema da immigrazione, da transizione energetica, da agenda post-materialista che da per la sinistra.
E anche in relazione con la Russia?
No, a relazione della Russia no, di certezza. Quello non muda molto. Aliás, a posizione do ICR è una posizione totalmente pro-NATO, atlantista, favorevole a continuare l'appoggio militare a Ucraina. E aí a grande differenza con il gruppo Identità e Democrazia. Também aí a grande differenza con Viktor Orbán. Na verdade, il gruppo ICR sta a tentare, nos últimos mesi, con algum sucesso di approssimar cada vez mais o Viktor Orbán ao gruppo ICR, ma a posizione pacifista do Viktor Orbán è un pequeno entrave, può essere un entrave. A posizione do Viktor Orbán già tinha posto in crisi o gruppo di Visegrado, ou seja, os países dell'est che collaboravano entre si também para fazer mais pressão dentro da Unione Europea, ma con a posizione do Viktor Orbán totalmente contraria à posizione, por exemplo, dos polacos do PiS, rompeu um bocado esta aliança storica entre polacos e húngaros. Portanto, aquilo que é esperado, outra questão que irá a criar problema dentro deste espectro do direita radical é a reeleição de Ursula von der Leyen. Por exemplo, Giorgia Meloni aposta muito na reeleição novamente da Ursula von der Leyen, exatamente para consolidar esta aliança. Identidade e Democracia, pelo contrário, está a tentar de boicotar em todas as formas isso. Aliás, a Marine Le Pen publicou un video nos últimos meses pedindo a Giorgia Meloni che se assumisse claramente, perante o seu eleitorado, perante as eleições europeias, assumir claramente se ela aposta in un secondo mandato da Ursula von der Leyen ou no. Portanto, isto criou una frattura dentro destes dois grupos. Ma è possibile che, aliás, isso è certezza absoluta, che dentro do Parlamento Europeo, na prossima legislatura, sarà a constituir maiorias diferentes em temas importantes que interessam a direita radical. O Parlamento Europeu funciona assim, há sempre maiorias variáveis, né, dependentemente do tema que se discute. Pronto, em temas que se estão a tornar cada vez mais relevantes, haverá maiorias alternativas de direita radical mais consistente. Isto mudará algumas políticas a nível europeu.
Helena Matos, vamos a notas finais, não temos muito tempo. O que é que sai desta discussão?
Eu acho que é daquelas coisas, vão acontecer muitas discussões como estas. Eu acho interessante, nós, este problema das posições contra a Ucrânia, que se colocam em vários movimentos de extrema-direita, não se colocam em Portugal. Aliás, há uma declaração muito importante feita por António Costa, exatamente numa das suas idas a Bruxelas, de grande normalização do Chega. Foi, sem dúvida, o político que até agora mais normalizou o Chega, dizendo que é pró-Ucrânia, pró-NATO, e que não há qualquer razão para ter qualquer preocupação com o Chega. É curioso que isto depois em Portugal não teve praticamente a visibilidade e o é que se esperava, mas dá também muito conta daquilo que são as ambições neste momento de António Costa. E eu acho que nós temos aqui duas coisas. Uma, o problema é que o discurso, as políticas do chamado discurso do ódio não criminalizam apenas os movimentos, o que já de si era complicado, mas criminalizam os assuntos. É como se nos anos 60, 70, se tivesse os governos de direita tivessem criminalizado, ou nos anos 50, falado de pobreza. Portanto, aquilo que nós temos aqui é que se deixe, ao criminalizar-se os assuntos...
Como imigração, por
como
exemplo.
Imigração, mas não só. Eu acho que o primeiro sintoma de que alguma coisa está muito mal e que se tornou evidente que alguma coisa está muito mal na nossa relação com a liberdade aconteceu durante a pandemia, quando se criminalizou e procurou criminalizar a simples dúvida. Portanto, nós temos aqui uma situação que é preocupante. Ou seja, não é, mas temos de acompanhar isto. A nossa relação com a liberdade está cheia de declarações proclamatórias, mas depois, na prática, não é bem assim. Podemos ver isto numa perspectiva mais intelectualizada, ou então irmos àquilo que é o Correio da Manhã de hoje e que nos dá conta, na sua secção Vidas, das atribulações que está a ser vivida pelo nosso concidadão Kim Barreiros, para que depois de ter atuado para José Sócrates, António Guterres e Cavaco Silva, e que diz que eu sou um profissional, é preciso é que me paguem, está agora a ter de se justificar pelo facto de ter atuado num comício do Chega e anda a dizer, não é, que pagaram 15 dias antes e o dinheiro foi automaticamente para a Associação dos Invisuais de Braga, eles precisam, os ceguinhos mexem comigo. Portanto, fim de citação, escolham a versão que quiserem, se esta mais pícara, se a outra de que de facto há aqui, não é apenas em relação a estes movimentos de extrema-direita que se nota a dificuldade de conviver com a liberdade, e eu acho que talvez muito mais preocupante, mas disso demorará mais tempo a que se fale, foi a forma como se reagiu à simples formulação da dúvida durante a pandemia. A liberdade é muito bonita, mas é assim para uma coisa de proclamação, pois praticá-la às vezes é um bocado mais difícil.
Eu acho, quer dizer, o ser humano gosta de certezas, não é? Nós estamos mais confortáveis se tivermos certezas sobre o mundo que nos rodeia, as nossas amizades, as nossas relações, o que vamos comer ao almoço, do que estarmos na dúvida, sabermos o que é que vamos fazer no momento seguinte, o que é que vamos ter que preparar. Simplesmente, aquilo que é mais profícuo em termos de progresso não são as certezas, são as dúvidas. As certezas já as temos, as dúvidas são por não conhecermos, por existir desconhecido, é que nós podemos avançar e podemos encontrar coisas novas. E isto cria naturalmente desconforto e sempre que criou ao longo da história da humanidade. Simplesmente, e houve sempre quem quisesse manter as coisas tal como estão. Ora, as coisas não são tal como estão, não ficam sempre como estão, e portanto a única forma que nós temos de viver é viver com a dúvida e portanto com a divergência, mesmo quando essa divergência é radical. Muitas vezes cria-se acesso ao discurso de que não podemos permitir, porque, enfim, já não volto à corrupção dos jovens, mas há outro ponto que é a ideia do ovo da serpente. Portanto, sempre que há qualquer coisa que pode depois transformar-se num movimento muito grande. Ora, eu sempre achei que um dos principais problemas é ignorar os problemas, é ignorar onde é que estão as coisas. Uma das coisas que me contava precisamente o Timothy Tangartonas nessa entrevista é que, quando ele contava o que é que tinha acontecido na campanha do Brexit, ele contava que ele vivia, portanto, ele é professor em Oxford, e portanto em Oxford há a parte elitista, e depois há uns subúrbios que são ricos, inclusive com muitos, na altura, enfim, muita gente chinesa com dinheiro, não é? Portanto, que estavam a comprar casas, coisas como aqui, estavam a comprar casas e tal. E depois havia outros subúrbios, enfim, não eram pobres, não eram pessoas pobres, eram pessoas apenas que sentiam que estavam a ficar para trás e que, portanto, aderiam ao discurso do vamos voltar a ter controle sobre as nossas vidas, em vez de, que é o problema, por exemplo, estes movimentos anti-globalização surgiram muito na esquerda e na extrema-esquerda, como o Ricardo estava aqui a recordar relativamente àquilo que se passou há 20, 25 anos em Gênova, em muitas outras cidades, e agora o discurso antiglobalista é um discurso que está sobretudo do lado direito, e ontem, a propósito inclusive do que se passou em Bruxelas, houve quem tivesse vindo fazer esse discurso. Isto é o globalismo, quer dizer, acho que não tem nada a ver com globalismo, mas é a utilização, instrumentalização já para estas forças, da sensação de que há pessoas que este mundo muito grande onde elas não têm controle. E atenção, isto é um problema, não é só um problema de nós acharmos que eu, quando digo que tenho que tomar conta da minha vida, tenho que voltar a tomar conta da minha vida, reflete-se muito em sensações como sensação que nós todos, quer dizer, muitas pessoas têm, que a forma como nós transferimos poder para longe da nossa vista, designadamente para Bruxelas, acaba por nos tirar o poder de nós compreendermos o dia seguinte. Mas, enfim, é uma outra discussão. Não dá para ter lá aqui hoje.
Não dá para ter. Pelo menos
um outro. Quem sabe? Devemos voltar a ela, não é?
Um outro. Este chegou ao fim. Ricardo Marques, muito obrigada por ter estado connosco nestas
obrigado
duas horas.
Obrigado pelo convite.
Amanhã, outra vez, Contra a Corrente, Helena Matos e José Manuel Fernandes.